Sr. Secretário de Estado, que haverá uma intervenção inicial de 15 minutos, a qual o Presidente será rigoroso, a que seguirá uma primeira volta de 5 minutos, sendo o Sr. Secretário de Estado respondendo uma a uma, e uma segunda volta de 3 minutos, em que o Sr. Secretário de Estado responderá globalmente. Às 5 horas, imperativamente, esta Comissão encerrará os seus trabalhos. Nem que o Sr. Deputado Renato Leal traga uns quantos ananases para prolongar a sessão, desta vez não é possível. Bom, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado, agradecer uma vez mais a sua presença e agradecendo a sua disponibilidade.
Obrigado, Sr. Presidente, estimado amigo, Sr. Deputado Henrique de Freitas, Srs. Deputados, também queria, em primeiro lugar, agradecer o convite à Comissão, porque é sempre mais uma oportunidade para mantermos um fluxo de informação sobre o que o Governo vem realizando nesta área muito particular dos negócios estrangeiros, que tem a ver com as comunidades portuguesas. Eu gostava de fazer 3 ou 4 breves introduções sobre alguns temas. Naturalmente que não os abordarei todos os temas que estamos neste momento a desenvolver. Contudo, na parte das questões que quiserem colocar, certamente o Sr. Deputado será a ocasião de levantar outras questões ou matérias que eu não terei ou que eu não, eventualmente não tenha abordado na intervenção inicial. Contudo, eu gostava, antes de passar por 2 temas que sei que foram discutidos na Comissão, o Sr. Presidente fez o favor de me informar, e que imediatamente ficaria, digamos, que o assunto, no que diz respeito a essa informação, desenvolvido. Em primeiro lugar, a questão do ensino na Alemanha, que foi colocada pelo Sr. Deputado Carlos Gonçalves, está, como se sabe, desde o dia 7 de janeiro a situação resolvida, que foi um professor que se aposentou, e aquela questão particular que o Sr. Deputado aqui colocou na Comissão está, por isso, ultrapassada. Já tomou assento o novo professor no dia 7 de janeiro nessa situação que estava, de facto, em falta por aposentação do dito titular. Sobre a questão de Sevilha, queria dizer também aos senhores deputados e ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves em particular, que estamos num processo de negociação com o Ayuntamento relativamente ao protocolo que Portugal possui com aquela municipalidade e que esta fase é uma fase em que, estando em negociação, ainda eu não posso comunicar à Comissão qual o resultado desse diálogo que está neste momento em curso com o Ayuntamento. E essa é uma das razões, justamente porque ainda não alteramos o estatuto do atual Consulado-Geral, porque estamos precisamente nesse momento importante. Contudo, se os deputados me permitem, Sr. Presidente, particularmente, eu gostaria de dar 3 ou 4 notas sobre a questão de Sevilha, porque eu tenho visto a abordagem da matéria do Consulado.
É uma questão técnica.
É preciso reiniciar o computador, porque há um problema.
É.
Só mais um minuto.
Está bem.
Mas é, tem que ser, se não falar, se tem que ser ao vivo. Então.
Reinicia-se. Termina a sessão.
Sim, sim. Sai, vai lá.
É o login.
Técnica a dificultar a retórica.
Mas eu posso continuar, se o Presidente se permite, com um jeito de desvio físico. Estava a dizer que temos assistido a muita, ou alguma, desinformação na caracterização da questão de Sevilha, independentemente da substância quanto à alteração que a reforma propõe do estatuto daquele posto consular. Eu gostava de dar 3 ou 4 dados importantes para que os seus deputados também possam ter um conhecimento mais aprofundado. Este tipo de protocolo com o Ayuntamento de Sevilha iniciou-se em 1929. E justamente no contexto da expressão ibero-americana desse ano, onde estiveram presentes todos os países ibero-americanos, mais os Estados Unidos e a Colômbia, houve uma cedência generalizada a todos aqueles que participaram na exposição de espaço e de pavilhões para essa exposição. Cedência por parte do Ayuntamento, que, aliás, protocolado, aliás, através do Governo Central, num decreto tipo que, inclusivamente, estava pré-preparado, eu tenho aqui comigo, posso fazer a demonstração, onde faltava apenas escrever o nome de cada país. Portanto, era uma situação generalizada do FETA àqueles que participassem. E por esse decreto real, de 1929, o decreto, salvo erro, vou citar de memória, número 162, na altura, era concedido por um período de 192, exatamente, por um período de 75 anos, para uso da exposição e terminava a exposição o governo de, e deixava-se reticências para se incluir o governo do país que requeresse, poderia destinar o terreno e o edifício para consulado e também para os fins culturais ou exposições comerciais ou culturais que estima oportunas, com tal que não tenham as primeiras caráter de feiras, oficina de venda, isto é, lojas ou outro fim análogo. E depois havia um conjunto de cláusulas onde se assegurava a todo tempo que a concessão contra era limitada e seria pago pelo governo uma outra metade para o Ajuntamento de Sevilha, etc, etc, remetendo para esses encargos. E isto significa que, por via deste protocolo, Portugal manteve lá um cônsul honorário até 1985. Esse consulado honorário esteve até 85. Em 85 foi transformado em consulado, não consulado-geral. E em 1991 foi transformado em consulado-geral, justamente para responder à época, à exposição de 1992, à Exposição Universal, aí sim, de Sevilha. Isto significa que, ao contrário do que se tem dito, este protocolo, nem este edifício, que aliás não era só este edifício, eram vários pavilhões pré-fabricados, apenas este foi feito um bocadinho melhor do ponto de vista da construção com recurso a outros materiais mais duradouros, e portanto significa que vem de 1929, não foi feito para a Exposição Universal de Sevilha, como em alguns casos eu tenho visto escrito e dito, factualmente é disto que se trata. Em 2004, que terminava esse prazo de vigência do protocolo de cedência desses pavilhões e do terreno, como direito de superfície, foi renegociado efetivamente pelo Governo de Portugal então, e introduziu-se por parte dessa negociação uma nova cláusula, que foi o que era consulado passou a ser consulado geral. Porque se mantivesse a cláusula consulado, tinha a conotação que tinha anteriormente e podia em qualquer momento ser consulado honorário à mesma, que não tinha nenhuma consequência do ponto de vista do clausulado. E neste momento justamente estamos em vias de negociação com o Ajuntamento, encontrando para essa solução, ou para essa situação em concreto, uma solução que possa conferir às duas partes a satisfação dos seus interesses. Evidentemente, quando se trata de negociação, é disso mesmo que falamos. Mas gostava de sublinhar que de todos os países que participaram, e foram todos, ibero-americanos, mais os Estados Unidos e a Colômbia, os únicos dois países que restam utilizando instalações cedidas são justamente Portugal e a Colômbia. Todos os outros países descaíram da sua representação ou mudaram para instalações de outra natureza, porque estas instalações têm uma pendência própria relativamente à sua manutenção, ou abandonaram efetivamente a sua representação a esse nível. Neste momento, como eu disse, recentemente os americanos retiraram-se também de Sevilha, e portanto é este o ponto de situação em que se encontra. Os seus deputados compreenderão que estamos num processo negocial neste momento com o Ajuntamento. Esta é a súmula das questões que vos queria trazer, informando-vos deste tema nestes termos. Depois gostaria, se o Sr. Presidente ainda me permite, de brevemente dar nota. Entrou em funcionamento o consulado virtual agora em velocidade de cruzeiro. O consulado virtual, como sabem, é mais um instrumento. É um instrumento que fica disponível a todos os portugueses que vivem no estrangeiro. Não é um substituto de coisa nenhuma, de nenhum consulado, nem de nenhuma atividade que os consulados ou a estrutura diplomática consular no estrangeiro possa realizar. Mas é um enriquecimento na relação dos portugueses, sejam eles em que circunstâncias estiver no estrangeiro, que vivam ou que estejam inscritos na área consular, poderem interagir com a sua estrutura consular. Quer fazendo os atos próprios da realização através de um instrumento virtual, quer marcar audiências e, portanto, manter com o consulado da respectiva área todo um conjunto de relacionamento próprio de quem tem essa ligação, esse vínculo à administração pública portuguesa, à cultura, enfim, a Portugal. Eu gostava, se o Sr. Presidente me permite, nos breves minutos, fazerem online, se permitam-me o inglesismo, portanto, aceder a esse consulado virtual agora. Eu pedi uma inscrição que está feita justamente no consulado de Paris, de onde o Sr. Deputado João Carlos Gonçalves conhece bem, até porque...
De cor.
Exatamente, de cor.
Os dados todos.
Não é? Pronto. Mas conhece bem. Pronto. A Nojan ficará outra vez em Paris. Também. Se permite este acesso, doutora Laura.
Quem é pastor?
Só está aqui um PIN e um password de França, CDF França, Paris, Consulado Geral de Paris, esta é a página do Portal das Comunidades. Através deste portal podemos aceder ao consulado virtual. Vamos agora aqui a este ícone onde diz, em assinalado a vermelho, aceder ao consulado virtual, e aqui vai-nos pedir justamente o respectivo PIN e password. O PIN é o número de inscrição consular e a palavra PASS é fornecida a quem, evidentemente, a requerer. Eu vou escrever agora aqui, era o 20, 6527, depois, a palavra passa é fornecida pelo consulado, 3YF4Z.0F5, tem que ser, porque trata-se de dados de pessoas e, portanto, não se pode facilitar. Tem o mesmo nível de segurança que o acesso a uma rede de banco. Estamos agora no consulado virtual. Como os estados podem ver, todos os serviços que estão disponíveis aqui podem ser realizados. Evidentemente, são aqueles que não implicam a presença física no consulado. Todos temos consciência desta limitação. E, portanto, vamos, por exemplo, pedir uma certidão de casamento. Clicamos na certidão de casamento, aparece-nos o formulário, preenchemos o formulário todo, e depois...
Vem a fotografia da novela.
Não, não vem ainda. Serão. O preço do serviço deste caso são 16,50€. Esta certidão... Não, é o preço comum, que é praticado no próprio consulado. Apenas acresce ao utilizador o facto de pagar com cartão de crédito, mas isso qualquer pessoa que usa o cartão de crédito, que compra, seja o que for, tem um pequeno encargo que resulta da relação com o serviço de onde utiliza, digamos, esse pagamento, com o NIC, no caso concreto. Depois de fazer o preenchimento de toda esta página, o utilizador tem a possibilidade, evidentemente, de, ao fazer o preenchimento, no caso concreto, utilizar o preenchimento dos pagamentos e os campos obrigatórios. Depois faz o respectivo pagamento. Chega na parte final, como podem ver, onde diz cancelar, validar, isto não corre bem aqui, onde diz cancelar, validar ou gravar, portanto, a validação implica o preenchimento dos campos todos, é uma questão de facilidade. Não vou fazer os resultados perder esse tempo, mas ao validar, depois vai-me pedir justamente a indicação do cartão de crédito, faço o pagamento e avanço, e o serviço fica realizado. Isto chega ao consulado, o consulado depois, no trabalho de back-office, vai atender este serviço e enviar pelo correio, digamos que, o documento aqui solicitado. Tudo isto está online neste momento, está disponibilizado, e eu queria dar-vos nota que, sobre o consulado virtual, hoje temos 1139 total de pedidos para utilizadores do próprio consulado virtual. Pedidos terminados, que já foram realizados através do consulado virtual, são 140. Cancelados, 65, são números brutos. Concluídos, 75, para além disso. Entre outros, recenseamento eleitoral, inscrição consular provisória, consular virtual, etc., no conjunto destes serviços estão feitos. Evidentemente que é um serviço novo, está ainda agora a ser, digamos que, disponibilizado em velocidade de cruzeiro. Há um tempo de espera que é próprio, porque quando a pessoa se inscreve no consular virtual, vai receber em sua casa os códigos de acesso, justamente por uma questão de segurança e resguardo dos utilizadores, que demora, que tem o seu tempo de espera. Neste momento, ao que me dizem os serviços, está a rondar as duas, três semanas, para serem recebidos em casa os PINs passwords. Num primeiro momento demorou um pouco mais, houve algumas questões que tiveram que ser ultrapassadas, nomeadamente com a UNIC, porque houve um tempo de espera para fazer as redundâncias da confirmação da utilização da rede UNIC, e isso demorou um pouco mais. Neste momento o tempo de espera está entre as 2 e as 3 semanas. O PIN e o password são gerados centralmente e depois são remetidos por via eletrónica ao próprio consulado, que os remete por correio à casa das pessoas. Esta era uma das iniciativas que o Governo se tinha comprometido a realizar. Está concluída, está em funcionamento e é, do nosso ponto de vista, um serviço que acrescenta qualidade na relação com as pessoas. E devo-vos dizer que, tanto quanto temos informação, este serviço é um serviço pioneiro no mundo inteiro, e há países que têm igualmente uma diáspora importante também no mundo inteiro. Este é um serviço pioneiro no conjunto desses países que têm também uma relação muito importante e franca com as comunidades que estão expatriadas. Gostava também, finalmente, sobre o consulado virtual, para terminar, de vos dizer que a distribuição dos chamados quiosques multimédia que vamos agora fazer, justamente partindo do princípio que nem todos os portugueses e no estrangeiro têm facilidade em aceder a um computador ou a um terminal com internet, vamos distribuir, já temos os primeiros protótipos neste momento prontos, vão ser distribuídos ainda durante estes próximos dias já os primeiros para justamente, tinha aqui o sítio que são 20, que serão agora justamente distribuídos para Caracas, teremos um neste momento destes 20, em França, na zona de Paris, vamos distribuir 5 e quiosques destes, na Suíça 2, Luxemburgo 1, Londres 1, Alemanha 1, Estados Unidos 3, Canadá 3, São Paulo 1 e Rio de Janeiro 4. Justamente estes são os experimentais. Vamos com estes 20 quiosques multimédia também retirar algumas ilações relativamente ao modo e à forma do seu funcionamento. Foi um projeto desenvolvido com uma empresa portuguesa, é totalmente de concepção portuguesa, a máquina e o equipamento e também o software que é utilizado. E é, na prática, um terminal dedicado, consignado, se quiserem, ao consulado da região ou da área onde estará instalado fisicamente este quiosque. Nós acreditamos que estes equipamentos, que nós estimamos ao longo deste ano poder distribuir cerca de 500, é esse o nosso objetivo, pelo mundo inteiro, pelo conjunto das comunidades, para facilitar. Creio que também será um elemento mobilizador, designadamente o momento associativo, porque nós privilegiaremos a instalação destes equipamentos nas associações das comunidades portuguesas, no sentido justamente de favorecer a sua frequência e a sua utilização por parte dessas associações, acreditando nós que isso pode contribuir também para a sua revitalização. Sr. Presidente, eu creio que passaram o tempo inicial, estou agora disponível para outras questões que certamente os deputados quererão abordar.
Muito obrigado, Sr. Secretário, pelo cumprimento rigoroso do tempo e pelos esclarecimentos que me deu, quer quanto aos consulados, quer quanto à questão do português na Alemanha, e agora a apresentação que fez do consulado virtual. Eu abri a discussão aos senhores deputados que queiram intervir, tenho para já na primeira ronda de intervenção do Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Eu começo por comentar um pouco a sua intervenção, Sr. Deputado de Estado. Primeiro, congratulando pelo facto de estar aqui, é verdade. É importante que o Governo venha dar explicações, muito particularmente numa área em que, normalmente, o silêncio tem sido a palavra, digamos, deste Governo. Ao contrário de outras áreas em que os ministros, por vezes, até aparecem mais, nesta área, as comunidades portuguesas, temos um ministro, temos dois ministros até, que em 3 anos de governação não tiveram uma única palavra. E ainda na semana passada, na região de Tour e Orleans, no momento de encerramento dos consulados, os portugueses lamentavam a ausência de uma palavra vinda do ministro dos Negócios Estrangeiros, comentando ou explicando aos portugueses, ou reconfortando-os até pelas decisões. Em Portugal fecham-se serviços públicos, mas vêm-se os membros do governo falar do encerramento de serviços públicos. No passado houve encerramentos de consulados, até para a altura do meu partido no governo, mas os membros do governo na altura estiveram juntos a tentar explicar os encerramentos de consulados. Sei que não é fácil, mas quando se tomam decisões, como é evidente, tem que se assumir essas decisões e ter sido bom, muito bom mesmo, porque é assim que se funciona em democracia, tentar explicar às pessoas as razões pelas quais tomamos um conjunto de decisões, que a médio e a longo prazo até se podem, é evidente, revestir como positivas. Sobre a questão do consulado virtual, e vou ser muito breve, Eu não sou secretário de Estado, sou apenas deputado, mas eu fiz um pedido da minha senha no dia 6 ou dia 7 de dezembro. Eu moro numa rua que até o próprio Partido Socialista conhece, normalmente me envia algum correio, e inacreditavelmente eu não recebi senha nenhuma. E, portanto, se, com toda a honestidade do mundo, eu posso acreditar nas suas palavras, na sua boa fé, mas eu sou utente do Consulado de Portugal na Agência Urmar-me, como qualquer outro imigrante, e estou à espera desde o dia 7 de dezembro pela senha. Recordo também ao seu Estado de Estado que esta questão do Consulado Virtual, e para ser muito breve, que nem sequer éramos para abordar nesta questão, porque queríamos que realmente o processo tivesse consolidado para realmente ser alguns comentários, mas permita-me dizer, até por conhecimento que eu tenho, e aí, com certeza, concordará comigo no que é o exercício do trabalho consular, a maioria dos atos consulares que ali estão, como sabe, obrigam, independentemente de tudo, à presença da pessoa, e alguns dos serviços que ali estavam, alguns não, o atendimento não, já estavam disponíveis noutro serviço da administração pública. Permita-me ainda que lhe deixe uma pergunta já, é que realmente deu a entender na sua intervenção que o recenseamento eleitoral podia-se fazer online. Eu faço-lhe a pergunta aqui, claramente, depois das dificuldades que cada comissão recenseadora cria aos portugueses para se recensarem com aquilo que está previsto na lei, que é a apresentação, quero saber como é que é possível alguém recensear-se à distância e com toda a honestidade, como político e fazendo política nas comunidades, tem que me explicar claramente que é uma situação que ultrapassa claramente o domínio desta comissão, entra num fórum mais complicado, que é o fórum, claramente, eleitoral. Permita-me ainda que lhe diga em relação ao ensino do português, ao seu Estado de Estado. Não fui eu que levantei a questão. Foi os pais dos alunos que escreveram à comissão. E o seu Estado de Estado falou de uma situação resolvida que é de Forzheim. Está bem? Mas é uma. E as outras? Então, e a situação em que há Sarbach, Indreshausen, pois até tem dificuldade em pronunciar, Fallgravenweiler, Kempten, Garmisch, Partenkirchen ou Ravensburg. Nenhuma dessas foi resolvida. Eu, quando fiz aqui a intervenção, e no sentido que o Sr. Estado de Estado viesse aqui explicar, e o Partido Socialista, nesse aspecto, concordou, foi no sentido de termos, eu, como deputado da imigração, vão junto dos imigrantes. Aquilo que eu perguntei aos meus colegas do Partido Socialista, que sustenta o seu governo, é isto. Como é que eu explico, no mês de janeiro de 2008, decorridos que são 7 meses do início do ano escolar na Alemanha, como é que eu explico aos pais que as aulas ainda não começaram? É que se houver alguém que me conseguia explicar no Ministério da Educação, eu estou pronto, como deputado, a explicar aos pais alunos. E foi esta a questão que eu levantei e pela qual não tive qualquer tipo de resposta e a razão pela qual o Sr. Estado de Estado aqui está. Permita-me, Sr. Estado de Estado, entrar verdadeiramente na minha intervenção, que é a questão de, em primeiro lugar, abordar um tema que é a estruturação consular. Vou ser muito rápido. Nós, sobre esta matéria, demos a nossa opinião, apresentámos as nossas alternativas e digo, Sr. Estado de Estado, nós estávamos preocupados e mantemos a nossa preocupação. Realmente pensamos que os interesses da nossa política externa, em alguns casos, estão em causa, não em todos, e já lá irei. E mais do que isso, em relação às comunidades, também penso que há consequências que poderão, no futuro, quebrar, digamos, a ligação entre as nossas comunidades e Portugal. Ainda à atualidade, Orleans e Tours, consulados a serem encerrados para além de Bilbao. Permita-me que lhe diga, apesar de haver declarações do Partido Socialista, que é ponderosa e cautelosa esta reestruturação, eu estive na sexta-feira no dia do encerramento, o que é que eu encontrei? Encontrei duas comunidades completamente confundidas, sem informação. Uma primeira informação é que aparentemente seriam servidos pelo consulado de Paris. Outra informação é que haveria um consulado honorário. Terceira informação, que havia uma permanência. Ou seja, ninguém sabia o que é que havia de fazer. E estou a falar de Orleans e de Tours, que é o local, a cidade onde está instalado o consulado. O seu Estado de Estado sabe tão bem como eu que na área consular de Tours e Orleans há pessoas muito afastadas desta localidade em que a informação nem sequer chegou e não há qualquer tipo de informação. Os serviços públicos de televisão e rádio continuam, independentemente das entrevistas que fazem, a não prestar qualquer informação às nossas comunidades sobre uma alteração profunda do atendimento, que é alterar o local físico desse atendimento. Além disso, ao contrário do que foi dito, e por isso a ponderação e a cautela devia ter sido algo que o Governo devia ter guardado, que é a questão, os consulados honorários ainda não estão a funcionar. Os consulados honorários ainda não foram nomeados. E não me venham dizer hoje aqui nesta comissão que só estão à espera do Agremã, porque eu conheço um consul honorário no Brasil. Foi por causa do Agremã que o Governo veio dizer que ele não estava nomeado. Portanto, partindo desse princípio, eu parto do princípio de um deputado desta comissão que só é consul honorário quando tiver o Agremã das autoridades locais. E é isto que está em causa. Ou serve, se não serve para o Brasil, no caso do consul honorário de Cabo Frio, também não pode servir para o Orleans e Tours. E, portanto, eu pergunto como é que a permanência pode estar a funcionar em Orleans, com os arquivos do consulado de Portugal Orleans lá dentro, numa casa, que aparentemente é a casa de alguém, mas não uma casa de Estado português. Eu gostava realmente que me desse estas explicações. Alternativas não estão a funcionar, comunidade pouco informada e no dia, na parte da tarde, no dia do encerramento, os próprios trabalhadores nem sequer tinham sido notificados oficialmente. Assinaram uma audiência prévia, que até ao dia 31 de dezembro, só mais um pouco, Sr. Presidente, mas é evidente que tinham que ser notificados oficialmente, coisa que não foi feita, e sinceramente a cautela e a ponderação devia dar que o encerramento fosse um pouco mais tarde. E permita-me ainda, Sr. Estado de Estado, a pergunta que eu lhe deixo é porque é que o Sr. Estado de Estado e o Governo mudaram de opinião. Porque, repare, o Sr. Estado de Estado veio aqui em 2005, quando começou a falar da reestruturação consular e criticou os consulados honorários. Em campanha eleitoral, eu próprio fui criticado, e o meu colega José Sá, na altura, na abertura do consulado de Portugal em Ruã. Surpresa à minha, chega a Tours e Orleans, o exemplo, ou seja, aquilo que os senhores estão a fazer em Tours e Orleans, é cópia daquilo que se fez em Ruã. E como é que é possível que um partido, e mais tarde um governo, seja contra uma decisão do outro governo? E agora, o que é que fez mudar o governo de posição e de alteração em termos de estruturas alternativas? No fundo, anos depois, deram razão aqui ao deputado José Cesar enquanto deputado de Estado. Eu congratulo-me que sou amigo dele e colega dele, mas realmente, melhor elogio que este, é difícil ter, eu quero saber qual é que foi o que levou o governo a mudar de opinião. E vamos agora à política externa. O Sr. Deputado de Estado falou de Sevilha e de Vigo.
Sr. Presidente, é que a minha é que não tem como fazer mudar de opinião. Eu disse que eram 5 minutos e só...
Sr. Presidente, pois já a terminar, é só a questão de Sevilha que eu ainda não respondi. Nós, quando falamos da política externa, falamos de Sevilha e Vigo. Porquê? Porque são dois postos políticos. O Sr. Deputado de Estado disse-me aqui que isto era de 1929 e depois que em 1985 se alterou, que é evidente. Portugal entra na União Europeia, as relações com as autonomias são nessa altura, começava a Espanha, recebe as autonomias também a seguir à sua própria alteração em termos democráticos no seu país e, como é evidente, as relações foram outras. Aquilo que eu lhe pergunto, Sr. Deputado de Estado, é o seguinte. Há um convênio assinado ao mais alto nível entre o governo português e o Ayuntamento de Sevilha. Eu não conheço, em matéria de política externa, um acordo que é assinado ao mais alto nível ser quebrado poucos meses depois de ter sido assinado, pura e simplesmente porque mudou o governo. Portugal, em termos de política externa, não é do Partido Socialista, nem é do Partido Social Democrata. Em termos de política externa, é os interesses do nosso país que estão em jogo e realmente estes são consulados políticos e puramente políticos. E é aí que nós ficamos estupefactos. É que o governo encontra como alternativas para Sevilha e para Vigo um vice-consulado e um escritório consular. Foi isto que eu disse aos meus colegas no outro dia. Sevilha não precisa de um escritório consular. O posto só existe pela questão política, para documentos, tem a fronteira à porta. Eu sei do que estou a falar. E tanto em Vigo igual. E, portanto, eu não consigo perceber que a alternativa a um consulado político seja um escritório consular puramente administrativo. Ou então há algo que eu não percebo. Sevilha e Vigo são puramente consulados políticos. E permita-me que lhe diga ainda, o Sr. Deputado de Estado diz que está em negociação. Está em nova negociação. Porque eu estive em Sevilha e em Sevilha tinham dado instruções claras para que Portugal avançasse as instalações. Além disso, por informação das autoridades espanholas, foi-me dito, e eu na altura tive o cuidado.
Vou terminar.
E, portanto, há uma nova negociação. E digo-lhe já que me congratulo eu e o meu grupo parlamentar que o governo esteja a recuar em relação a Sevilha. E permita-me só um comentário. Eu não sou arquiteto. Não tenho grande conhecimento em termos de património. Mas dizer que as instalações do Consulado de Portugal em Sevilha, em termos patrimoniais, é feita num edifício com materiais um pouco melhores pré-fabricados, é algo que é tentatório a quem tem o conhecimento daquele edifício, que é um edifício que deve alargar a presença de Portugal em Espanha e, muito particularmente, em Sevilha, numa área de grande interesse naquela cidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não impeço que os seus deputados possam intervir duas, três, quatro ou cinco vezes. Agora, quando intervém nos tempos e nos limites que a mesa determinar, agradecia imenso. Muito obrigado, Sr. Sastana, pela palavra sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu vou também ser muito breve sobre a questão da senha. Como lhe disse, houve um atraso inicial, fruto dessa dificuldade com a UNIC de correr um programa mundial para poder receber os pagamentos. Esse atraso está ultrapassado e se ainda não recebeu a senha, deve estar a recebê-la. É o que eu lhe posso dizer. Mas eu vou apurar junto de serviços, isso agora, que já está a funcionar em pleno, está, porque justamente dependia da UNIC, estava justamente a aguardar essa autorização informática que já veio há, salvo erro, 3 semanas, que está completamente operacional. Sobre a inscrição no recenseamento, evidentemente, Sr. Deputado, eu disse-o, talvez me tenha dito muito depressa, o recenseamento é provisório, até que as pessoas físicas e pessoalmente depois passem no consulado a conferir. Evidentemente que isso é o que decorre da lei e nenhum consulado, mais virtual ou menos virtual, poderia alterar a lei. Mas o recenseamento fica feito e no primeiro momento em que a pessoa vá ao consulado, confirma esse recenseamento. Isto é, a burocracia que está associada ao preenchimento do formulário fica resolvida ao montante através do acesso por via do consulado. virtual. Esse é um passo, como aliás o Sr. Deputado sabe, nós nos comprometemos a dar para facilitar o recenseamento no estrangeiro, que não é obrigatório. Que não é obrigatório. Não, é montante, porque quando o cidadão está inscrito e tem inscrição consular, ela não é automática como recenseado. Ele pode ter inscrição consular, como o senhor bem sabe, e não ser recenseado. E, portanto, aqui o que se pretende é dar um passo de facilidade ou de motivação ao recenseamento. Não é invadir nenhuma zona que diz respeito ao processo eleitoral propriamente dito. É mobilizar para o recenseamento. E, portanto, dar a facilidade da pessoa a montante, isto é, antes de poder dar um passo no próprio consulado, poder fazer a sua inscrição provisória. E quando chegar ao consulado, o próprio funcionário em funcionamento automático, digamos assim, porque o computador vai disparar esse preenchimento prévio, o funcionário só tem apenas que fazer com que a pessoa assine fisicamente esse recenseamento. E, portanto, é a questão de não ser o recenseamento obrigatório no estrangeiro que faz com que este momento seja realizado desta maneira. Eu creio que isto é absolutamente consensual e foi, aliás, uma das recomendações que todos nós acolhemos no sentido de mobilizar ao recenseamento. Essa é, digamos, uma vontade geral. Sobretudo, e ao real, Sr. Deputado, quero dizer que temos feito com toda a tranquilidade. É uma palavra muito em voga agora, eu sei, mas com toda a tranquilidade. Porque justamente, o que nós queremos é fazer um processo de qualificação do serviço, de incremento de condições a melhor serviço. E o que está a ser feito, como o Sr. Deputado bem sabe, é o seguinte. Temos neste momento presenças consulares estabilizadas. E a presença consular dá-se a um sítio físico que se determina onde ele quer que ele seja. E está a acontecer. Acontece que esse sítio físico é nas instalações disponibilizadas pelos cônsules honorários que terão autorização para a prática da assinatura de alguns atos consulares para facilitar justamente a ligação entre essas presenças consulares e o consulado geral do país. Neste momento, a presença consular permite o seguinte. Já há, por exemplo, bilhetes de entrada emitidos por Ordem Aitur com uma celeridade muito maior, como o Sr. Deputado bem sabe, do que antes, através do Consulado-Geral de Paris. Pergunta às pessoas em Ordem Aitur e vai ver como já estão mais satisfeitos porque têm mais rapidez nesse serviço que lhes chega dessa maneira. E vai continuar a ser prestado esse serviço nesses moldes. O que acontece é que, justamente, estamos à espera do EXA4 de França, isto é, da acreditação de França, dos cônsules honorários. E, evidentemente, eles não são cônsules honorários no exercício pleno das funções enquanto têm tiver esse agremã. E não são. Sempre o dissemos. Agora estão os nomes encontrados, aliás, encontrados e sugeridos localmente através do Sr. Embaixador e dos seus cônsules, como sabe, é esse o processo que tradicionalmente este Governo segue. Nós não fazemos indicação nenhum cônsul honorário que não tenha a informação prévia e o acordo dos respectivos diplomatas do país ou da região, no caso concreto, que se trata de Paris, e foi feito nesses termos. Estão os nomes indicados, como o senhor conhece-os bem, se quiser eu posso dizer outra vez aqui os nomes deles, estão indicados, estão à espera desse facto para o poderem ser realizado. E o que acontece aí é o seguinte, é a melhor das soluções que encontramos, que é aquela de fazer com que os cônsules honorários tenham autorização para assinar determinados atos consulares e, em simultâneo, fazer presenças consulares, consulados já ao país, aí. Não há nada, bem pelo contrário, tudo recomenda que assim se faça, porque a ligação ao Consulado-Geral do país faz-se de forma mais rápida e mais célere, que é esse o objetivo que se pretende. E não se justificava, do nosso ponto de vista, ter ali duas estruturas consulares, tendo esta facilidade e esta capacidade deste tipo de relacionamento. É isso que está a ser feito, como o Sr. Deputado bem sabe, é isso que está a ser agora, neste momento, realizado. Gostava de lhe dizer que... Um minuto. Só, então, duas questões, só para completar estas matérias que aqui o Sr. Deputado colocou, relativamente aos funcionários. Todo o processo de deslocação de funcionários foi negociado com o respectivo sindicato e há um acordo total com o Sindicato dos Trabalhadores Consulares e da Administração Consular, justamente nesse sentido. E no caso concreto, o cuidado que se tem tido é justamente corresponder à natureza da relação que ele está em presença, designadamente ao facto de alguns morarem em Ordenhai e em Tur e fazer com que a sua presença consular possa coincidir com a sua ambição própria e pessoal. Sobre Vigo e Sevilha, Sr. Deputado, eu estou de acordo com a ideia de que há uma decisão política prévia sobre o assunto.
Relativamente a isso, Portugal poderia ter decidido ter, em cada região autónoma de Espanha, uma representação diplomática e consular, com certeza. Não foi esse o caminho. Nós entendemos que é muito mais eficaz, mais rápido e hoje mais acessível fazer a representação diplomática diretamente de Madrid, no caso concreto, quando for as regiões deslocadas, no caso de Sevilha ou de Vigo. Porquê? Porque dá um tom mais forte de representação diplomática, porque isso pode fazer assim, e de outro modo, o escritório consular que ali ficará alocado pretende responder aos outros serviços, na área da cultura, na área do AICEP, na área da região de turismo, inclusive do próprio Algarve, com quem estamos a procurar a sua representação ali, e o escritório pretende responder a esse objetivo. Uma das matérias mais importantes, Sr. Presidente, já termino, que sustentam a reforma consular é justamente dar a liderança dessas estruturas do Estado português, que não são do MNE, nem do Ministério da Economia, são de Portugal, dar a liderança a quem tem que a ter. Se é de economia, dar a liderança à economia. Se é da diplomacia ou política, se quiser, há diplomacia, há política. Se é da cultura, há cultura. E foi isso que fizemos, é isso que estamos a ler no contexto da reforma. Estamos, aliás, ainda a desenvolver um trabalho com a AICEP, de leitura conjunta das redes de representação exterior, justamente para racionalizar os meios de representação e fazer com isso sinergias que só beneficiam Portugal e os diferentes temas e as diferentes áreas em que queremos, no estrangeiro, assinalar a representação de Portugal. Sr. Presidente, creio que sinteticamente me referia a todos os temas, Sr. Deputado.
Obrigado. Obrigado. A palavra agora ao Sr. Deputado Jorge Machado. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Três questões. Primeira, relativamente aos atrasos na educação. Já foi aqui abordado pelo Secretário Carlos Gonçalves, mas não foi dado nenhum esclarecimento relativamente aos atrasos que subsistem na colocação de professores. As notícias que nós recebemos é que na região administrativa de Frankfurt e Estugarda continuam a existir problemas e alunos sem aulas de português ou de língua e cultura portuguesa. E a nossa estranheza é que desde 3 de maio do ano passado, deste ano, andamos a alertar para este problema. E, portanto, desde maio de 2007, aliás, do ano passado, alertamos o Ministério relativamente aos problemas que existem no ensino do português e, incompreensivelmente, subsistem os problemas no que diz respeito à colocação dos alunos. Não tarda nada, não merece a pena colocar professores, porque já está a concluir-se o ano letivo e algumas centenas de alunos de filhos de portugueses. Por isso, simplesmente, deixaram de ter português durante este ano letivo, que é vergonhoso. A mais, aquela conferência organizada até pelo Ministério, que tivemos a oportunidade de vários deputados intervir, representando os nossos grupos parlamentares, a presidente do Instituto Camões, do Instituto Camões, sim, disse que não tinha ainda recebido nenhum dossiê relativamente à informação para preparar o próximo ano letivo, e sabemos que é o Instituto Camões que vai ter que coordenar a colocação de professores organizada. Portanto, a nossa mais profunda preocupação relativamente ao próximo ano letivo que tem e indignação relativamente ao presente com os problemas que subsistem, não obstante, desde 3 de maio andámos a alertar o Governo relativamente a este problema. Eu gostava de saber o que é que se passou para ainda não haver português para centenas de alunos. Reestruturação consular, encerramento de Orleans e Tours. Que medidas é que o Governo, o Sr. Secretário de Estado, tomou para garantir que Paris está preparado para receber os milhares de portugueses que passam a estar abrangidos por aquela rede consular, por aquele consulado? Depois, relativamente ainda à página que está online, é evidente que basta ver o enunciado de documentos que se percebe que esta página, este consulado virtual em nada substitui uma presença física. A maior parte dos serviços são essencialmente de desburocratização, de oferecer online de formulários, o que é bom, nada contra. Sim, mas a resposta, a informação de que o consulado virtual seria a resposta para a reestruturação consular não se adequa e, portanto, nota-se que isso não corresponde à verdade. Portanto, continua a ser necessário e, portanto, esta reestruturação consular que o Sr. Secretário de Estado avançou, que no fundo é apenas encerramento de algumas estruturas, vai provocar problemas. Relativamente aos preços, já agora, poderia ter preços mais acessíveis para quem utiliza os formulários online, uma vez que desburocratiza e tira peso e serviços ao próprio Ministério. Portanto, poderia ter aqui uma consideração dos preços que já são bastante caros, mas isso é outro tema de debate. Para terminar, e julgando já estar a concluir os meus 5 minutos, a questão da contagem do tempo de serviço para os ex-militares, dos ex-combatentes que se encontram no estrangeiro, o Sr. Secretário de Estado, disse em novembro de 2005, num encontro com uma delegação da Associação de Ex-Militares e Combatentes de França, declarou que no final desse ano seria publicada a reclamada e alegada regulamentação da referida lei. Nada aconteceu. Recentemente, em junho de 2007, novo compromisso do Sr. Secretário de Estado, no Luxemburgo, de que até o final do ano de 2007 o problema estaria resolvido. Sr. Secretário de Estado, nós estamos desde 2004 à espera que estes ex-combatentes possam exercer um direito que lhes foi reconhecido por lei. Eu pergunto-lhe, de compromisso em compromisso, para quando?
Muito obrigado pelo cumprimento rigoroso dos 5 minutos. Sr. Secretário de Estado, por favor.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Também brevemente, sobre a colocação de professores. Como sabe, o processo resultou da alteração do modelo de contratação e houve, nós nunca dissemos o contrário, alguns reajustamentos na contratação e na colocação de professores. No caso concreto da Alemanha, surgiram problemas a posteriori com a desresponsabilização, se quiser dito assim, por alguns Estados federais da Alemanha que descaíram do seu compromisso de manter a sua relação com alguma forma de pagamento a professores de português. O Estado português respondeu, criando condições para que essas contratações foram realizadas. Houve alguns sobressaltos, é verdade, mas a informação que eu possuo hoje é que todos estes problemas são ultrapassados, salvo um caso único no norte do Estado, que há pouco falava o Sr. Carlos Gonçalves, onde este professor reformado foi recentemente substituído por outro professor que foi colocado. De qualquer modo, eu vou retomar essa questão para depois, posteriormente, poder dar informação com mais rigor relativamente aos casos concretos que referiu. Sobre a questão da Orléans e Tours, então, quero dizer o seguinte, o Consulado-Geral de Paris recebeu uma renovação interior no seu edifício, praticamente, que se pode considerar de alto a baixo. Foi recuperado uma parte, praticamente metade do edifício que estava por utilizar, e tudo isso permite hoje dar garantias que o consulado está em condições de albergar todas as pessoas que procuram os serviços, na média estatística que resulta dessa procura, e que justamente, para além das presenças consulares que permitem fazer a transição desse serviço para o Consulado-Geral de Paris, ele, com estas obras de negociação, quer do ponto de vista do edifício, quer do ponto de vista dos equipamentos, quer do pessoal que transita todo de Orléans, de Tours, já em Versalhes, para o Consulado-Geral de Paris, não há nenhuma dispensa de pessoal, são todos concentrados em Paris, o que permitirá ao consulado funcionar num turno contínuo e ininterrupto e responder à procura de forma muito mais oportuna, porque, como se sabe, grande parte das pessoas que vivem nas regiões a que referi agora vão trabalhar para Paris, e podem beneficiar, e beneficiam certamente, desse horário, ao contrário do que estariam antes. Antes, muitas vezes, tinham que ausentar do próprio trabalho para poderem frequentar no horário em que, tipicamente, esses consulados estavam disponíveis. A minha resposta é, por isso, sim. O Consulado-Geral de Paris tem condições, neste momento, para responder, e, aliás, podemos organizar uma visita ao Consulado-Geral de Paris, terei o maior gosto em servir de cicerone aos senhores deputados para poderem visitar. Eu sei que o Sr. Carlos Gonçalves conhece bem, mas outros senhores deputados queiram ir lá conhecê-lo, poderão verificar que as obras correspondem ao que acabámos de dizer. Sobre uma visita virtual ainda não dá, porque embora tenhamos capacidade de fazer comunicação por via de videoconferência, não dá ainda para fazer essa visita com deslocação de câmaras devido localmente. Sobre os militares, o senhor deputado tem razão, o Governo tem assumido esse compromisso, estamos a procurar, neste momento, encontrar uma solução
que resguarde todos os interesses, a questão dos imigrantes tem já o seu enquadramento da proposta que nós gostaríamos de apresentar brevemente ao Parlamento. Estamos simplesmente a fazer com que esse enquadramento não possa ser desgarrado de todo o enquadramento da regulamentação da lei em si, no seu conjunto. E é disso neste momento que estamos agora a encontrar a solução num diploma. Não queremos fazer um diploma desgarrado para os ex-militares que estão imigrantes, digamos assim. Queremos que essa solução seja enquadrada de uma forma genérica na sua regulamentação. Devo dizer que, falando com alguns responsáveis de algumas estruturas que, entretanto, representaram de uma maneira ou de outra esses imigrantes, há genericamente uma abordagem de conhecimento desses representantes e que neste momento estamos à procura de encontrar esse consenso, nomeadamente através dos próprios serviços da Segurança Social, que têm que assumir esses encargos no contexto que se pretende que a lei abranja todos e não apenas particularmente os imigrantes. Mas no que diz respeito à solução concreta, ela está encontrada em termos de redação final. Eu, por mim, Sr. Deputado, tinha o maior gosto em já ter apresentado ou ter apresentado nos próximos dias, mas eu tenho uma expectativa muito positiva que nos próximos, num período de tempo muito curto, teremos ocasião de apresentar à Assembleia da República.
Muito obrigado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Tom Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu dispensarei qualquer coisa como 4 minutos e meio para o Sr. Deputado Helder Amaral, que fará uma pergunta mais concreta sobre a questão dos consulados e do papel desses mesmos consulados. Eu queria unicamente, em 30 segundos, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado de Estado, agradecer-lhe a sua presença e cumprimentá-lo com estima e com amizade, como sabe. E deixar só uma nota sobre uma questão que já aqui foi levantada sobre o deputado Carlos Gonçalves e que me parece da maior importância, que é de facto a questão de Sevilha. Eu conheço a questão de Sevilha, conheço a questão do consulado, conheço bem o edifício, até por razões que não têm nada a ver com a minha atividade parlamentar, são razões de ordem pessoal e até familiar, conheço muito bem aquela cidade e conheço muito bem aquele consulado. E eu acho que o Sr. Estado de Estado não foi claro, pelo menos para mim, no desenvolvimento que acontecerá àquele edifício, porque quanto à representação consular eu admito todo tipo de discussões. Agora, admito também que se Portugal não tivesse neste momento esse edifício, talvez não fizesse sentido nós irmos investir num edifício com aquelas características em Sevilha. Agora, a mim o que me parece, passa a expressão escândalo, que é uma expressão muito corrente hoje em dia, mas não é nesse sentido, mas me parece algo que dói, se quiser, é termos aquele edifício com aquela importância histórica, quer dizer, um edifício da Exposição Mundial de Sevilha, lindíssimo, faz parte de qualquer roteiro, qualquer pessoa que se sente naquelas calechezinhas que estão à volta por Sevilha, o edifício é-lhe mostrado, quer dizer, um edifício histórico, um edifício importantíssimo, que pode servir para o AICEP, pode servir para o turismo de Portugal, pode servir para aquilo que tanto se fala da diplomacia económica, para a afirmação de Portugal em todo o sul de Espanha, que tem ligações tão fortes e que é tão concorrencial hoje em dia com Portugal. Estou a pensar, por exemplo, no setor do turismo, como poderá imaginar que tenho vaga noção do que é que se passará nessa área, muito vaga. Cada vez mais vaga, como é evidente, mas apesar de tudo tenho alguma noção, mas eu tenho essa humildade, portanto já vou estar. E portanto, que poderia ser tão importante para Portugal, eu acho que perdermos aquele edifício nos dói, porque pode ser um edifício importante e emblemático para Portugal, para mim, não que não seja como consulado, e essa é a sua responsabilidade principal, mas que seja, do ponto de vista do Governo, como uma delegação que envolvesse o turismo de Portugal, que envolvesse... Os espanhóis estão a vender toda aquela zona como o Algarve espanhol. E, portanto, aí é até um fenómeno de concorrência fortíssimo que justifica a afirmação de Portugal naquela zona e ter, a partir do edifício daqueles e perdê-lo, é como ter uma joia de família e deixá-la ir embora. Se calhar nós não iríamos gastar dinheiro em joias no momento em que estamos em dificuldades, mas se calhar se a tivéssemos também gostaríamos de a poder preservar. É um bocadinho essa a sensação que eu tenho em relação àquele edifício.
Obrigado, Sr. Deputado João Correia. Mas agora permita-me, Sr. Deputado, que a única circunstância onde eu admitia que os deputados perdurassem para além dos 5 minutos normais era se falassem do consulado de Sevilha, que é uma preocupação que permita que o Presidente da Comissão tenha. Acho que é discutível politicamente se devemos ou não ter consulados nas comunidades vizinhas e aceito perfeitamente a discussão política que o Sr. Stasdai aqui nos colocou, de saber se devemos ou não ter a nossa atenção focalizada em Madrid. Mas Sevilha, o consulado, o património que nós temos em Sevilha é um património único. adquirido em circunstâncias históricas únicas. E por isso, não discutindo o consulado, permita que, fazendo voz e julgo todos os senhores deputados, conserve aquele património, aquela joia de família, como disse muito bem o senhor deputado Telmo Correia. E, portanto, o senhor presidente, fazendo um pedido em nome da Comissão dos Negócios Estrangeiros, olhe para Sevilha de uma maneira diferente. E dou-lhe agora a palavra.
Obrigado, senhor presidente. E o senhor deputado Telmo Correia também sabe que é com especial agrado sempre que o ouço. E, sobretudo agora, com o prazer especial de se ter dirigido relativamente a este caso concreto de Sevilha. E com a humildade que o caracteriza, não é apenas retórica, eu sei, não é retórica parlamentar, a questão do turismo é uma questão importantíssima, centrada naquela zona e, como disse muito bem, a competição que pode ser ali estabelecida entre o Algarve e aquela região, como disse também, apresentada como uma espécie de Algarve 2, um Algarve alternativo. E o que eu disse foi com toda a cautela, porque justamente estávamos num processo negocial, e como o senhor deputado compreende melhor que ninguém, estamos neste momento num processo negocial com o Ayuntamento. E se eu digo que estamos num processo negocial, Sr. Tóquio Gonçalves, é porque estamos num processo negocial. Nenhum membro do Governo, e particularmente nesta reunião da Comissão Parlamentar dos Estrangeiros, me atreveria a colocar aqui uma questão que não correspondesse ao que está neste momento a ser desenrolado. Há diligências que estão a ser realizadas, no sentido justamente de encontrar a melhor solução que, evidentemente, vá ao encontro, quer da preocupação que o Sr. Deputado exprimiu há pouco, que o Sr. Deputado Telmo Correia, quer agora ser presidente da própria Comissão. E como se sabe, estando num processo negocial, não é cordial que aqui agora explicite o contexto dessa própria negociação, por um lado, porque seria indelicado, estando a correr essa negociação, e por outro também, deixem-me dizer com toda a vontade, poderia retirar força à própria posição negocial que está neste momento em curso. Agora, justamente, quando eu assinalei que a história da presença de Portugal ali foi para que tivéssemos também um pouco mais a noção do que aconteceu e não a precipitação, às vezes, com que se aborda esta matéria. Eu tenho visto escrito que aquele edifício resulta da exposição de 92, da Exposição Universal de Sevilha. Não é verdade. É da Exposição Ibero-Americana de 1929. Resultou de um decreto real, exatamente, a primeira, a concessão, onde esteve também a América e a Colômbia. Agora, há uma leitura política de pano de fundo no que diz respeito à restauração consular, que tem que ser geral, abstrata e universal para se aplicar no contexto da representação de Portugal no mundo inteiro, e naturalmente que, olha, dou o exemplo de Vinduque, onde temos um edifício que era a antiga embaixada, que foi encerrado ainda, aliás, no tempo do governo em que o deputado José Cesário era secretário de Estado, e que nós não alienamos justamente a instalação e temos lá instalado um consul honorário que faz o serviço, ou que fará o serviço respectivo, quer à comunidade, quer à representação naquela região. Portanto, há soluções que desde resguardam esta leitura global da reforma, cujo objetivo essencial é, evidentemente, servir melhor quer a representação diplomática e consular portuguesa no estrangeiro, quer as comunidades, porque nós não lemos uma coisa separada da outra. E neste momento é o que eu lhe posso dizer. Eu tomo boa nota, venho, aliás, ao encontro das preocupações do Governo, e não é por acaso que estamos num processo negocial já há algum tempo com o Ayuntamento, justamente no sentido de apurarmos o melhor possível a salvaguarda desses interesses. Quer também das legítimas expectativas do Ayuntamento, em termos de capacidade de representação que eventualmente estimem que ele esteja por parte de Portugal, quer também da referência à manutenção da presença de Portugal ali. Eu bem sei que não disse muito agora sobre este assunto, mas os deputados compreenderão que, estando o processo negocial em curso e proximamente, na próxima semana em concreto, haverá desenvolvimento destas diligências. Espero ter a ocasião de poder informar, se o Presidente agora me permite, em primeiro lugar, a Comissão, justamente o resultado desses desenvolvimentos.
Obrigado pelos seus esclarecimentos e pelas suas indicações, esperando que as legítimas, entre parênteses, expectativas do Ayuntamento sejam defraudadas. Sr. Deputado Renato Leal. Não vai falar em nome do Ayuntamento, por
exemplo. Não. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vindo do Atlântico, não gostaria de ter de defender uma causa tão distante. Eu começo por, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudar o Sr. Secretário de Estado, e dizer que é sempre com muita alegria que o vemos nesta casa onde desempenhou importantíssimas missões e onde vem sempre que solicitado. Tenho a sensação de que a presença do seu secretário de Estado nunca é uma presença de cumprimento estatístico de uma obrigação, mas sim resulta da assunção do exercício de um prazer. E gostaria de começar por referir que na reunião do passado dia 18 de dezembro, que disputou este processo de vinda do seu secretário de Estado, foram abordadas fundamentalmente duas questões que aparentemente seriam para um açoriano como eu o início de uma pequena erupção vulcânica. Pforzheim, que afinal não era só Pforzheim, depois o deputado Carlos Gonçalves, vendo que ultrapassada estava a questão de Pforzheim a partir de 7 de janeiro deste ano, tinha... Eu sei. Mas o que eu quero dizer é que, ultrapassada uma, tem que vir outras. É a diferença entre a lomba e o buraco, quando se é Presidente de Câmara. E eu fui Presidente de Câmara, sempre defendi que era muito mais útil para os condutores promover a instalação de buracos que dissimulassem o excesso de velocidade do que gastar dinheiro que era controlado pelo Tribunal de Contas na construção de lombas. Poderei ficar célebre por essa. Mas para dissimular o excesso de velocidade, tanto vale um bom buraco como uma lomba de PVC. Ouçam, o efeito é rigorosamente o mesmo. Se levaram o faiante a descobrir, chegaram ao século XXI.
Oh, senhor Presidente, Deus não se permitiu que o Ministro das Finanças fosse transmitido em direto e não nós, senão esta reunião era muito complicada de gerir na televisão.
Bom, segunda situação. Sevilha é efetivamente um processo que eu espero, tenho confiança, que o seu secretário de Estado vai com a sua habitual sabedoria ser capaz de qualquer dia nos surpreender, porque o desfecho é capaz de não ser tão mau como alguns desejavam, nem tão ideal como outros aspirariam. Mas, senhor deputado, isto não está. Isto não é possível, Sr. Deputado Cesário, manter-se calado durante muito tempo. Porque, inclusivamente, alguns dos atos consulares, eu não estou em condições de garantir que os de Sevilha efetivamente o tenham sido, mas estou em condições de garantir que muitos dos brasileiros que desenvolvem uma atividade profissional digna e apreciada na região autónoma dos Açores são aconselhados a ir a Sevilha para renovarem a sua documentação. Portanto, não estou dizendo que nada disto é clandestino, nem que é ilegal, nem nada disso, mas estou tão somente dizendo que também estou informado como é que algumas das estatísticas que efetivamente são verdadeiras, como é que se atingem determinados números. Segunda situação. Eu tenho ouvido com muita atenção e já fiz aqui uma vez uma declaração de interesse. Eu tenho uma pequena cota numa pequena agência de viagens nos Açores. Nunca me ouvirão nesta comissão falar sobre turismo sob pena de me acusarem de ter um chapéu que eu acho que na qualidade de deputado não devo ter. Por isso, peço desculpa, mas embora gostasse de entrar por aí, não vou entrar. Gostaria de entrar numa outra, que é a situação que tem que ver designadamente com o ensino do português. Eu fui professor e tenho estágio pedagógico de língua portuguesa nos anos em que ainda se sabia distinguir as várias gramáticas. Tenho muita pena que nesta comissão se fale mais de colocação de professores, de alunos sem professores, de questões sindicais e que nunca, mas nunca, a não ser que eu tenha estado distraído, se tenha falado na qualidade do ensino e no sucesso e na progressão, nem no valimento que tem, efetivamente, ter-se ter-se frequentado essas aulas. Relativamente à reestruturação consular, eu penso, com o devido respeito, que já passou a fase da discussão, a fase da apresentação, a fase da discussão, e agora estamos indiscutivelmente na fase da implementação. E custa-me continuar a ouvir um argumento, que para mim já é um argumento estafado, relativamente a posições que o PSD terá defendido relativamente a consulos honorários e que o PS terá fotocopiado. Se efetivamente assim foi, eu não tenho... Perdão? Então termino já. Fazendo só uma pergunta ao Sr. Secretário de Estado. Não acha que deveríamos dar um papel de maior relevo às associações que, pelos vistos, são tantas, que dizem, e eu não quero duvidar, do papel de grande relevo que desempenham no espaço das nossas comunidades, por forma que passássemos a ter um outro paradigma de imigrante, não o imigrante do garrafão, e passássemos a ter um imigrante mais evoluído, que tirasse melhor partido daquilo que hoje o Ministério e o Governo Português têm à sua disposição.
Muito obrigado, Sr. Secretário, palavra sua.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, brevemente eu gostava também de me referir a esse facto de, recorrentemente, a questão da reforma da reestruturação consular ter sido abordada aqui na Comissão. De facto, várias vezes eu tive ocasião de aqui vir e tive o prazer de poder explicar, enfim, tanto quanto nos foi permitido fazê-lo em termos de espaço e de discussão, quer a oportunidade, quer os fundamentos, quer a doutrina que está na base de toda a reestruturação consular. E, portanto, desse ponto de vista, agora, do que se trata para o Governo é não só a consolidação dessas alterações, como o seu acompanhamento, e naturalmente que tenho o maior prazer em poder dar conta do que tem vindo a ser feito. E no caso concreto do que tem vindo a ser falado, designadamente levantado por alguns deputados aqui, tem sido a questão de França e a questão mais propriamente de Paris. E as explicações que o Governo tem dado, eu queria acrescentar o seguinte, é que eu próprio tive ocasião de falar diretamente nesse dia para a Rádio Alfa, em Paris, tive ocasião de, em contacto diretamente com o Sr. Embaixador, de produzirmos um comunicado à população, explicitando não só o modo como os novos endereços e o que ia acontecer e a data em que isso ia acontecer, de forma exaustiva, tanto quanto nos foi possível fazê-lo, quer através da Embaixada, quer através do próprio Consulado-Geral de Paris, e utilizando os mídias locais, sobretudo aqueles que têm a maior repercussão junto à comunidade portuguesa. E mais, o Sr. Consul-Geral, justamente, chamou, teve ocasião de ter encontros com líderes, com conselheiros das comunidades, com líderes associativos, a quem, além de mostrar, evidentemente, as obras que resultaram na alteração do edifício do Consulado-Geral de Paris, também fazer a explicitação do que estava a ocorrer e que está a ocorrer. E não é por acaso que essas transferências têm sido realizadas com, insisto pelo termo, com tranquilidade, de forma madura, no que diz respeito ao encaminhamento das questões que estavam subjacentes. E não é por acaso também que o Governo tem tido sobre essa matéria a maior abertura. Nós não temos nenhuma pressa em fazer essa transformação, temos a vontade, evidentemente, e a determinação de a fazer o mais rápido possível, mas não é esse o objetivo é servir melhor as pessoas. E por isso alterámos, inclusive, as próprias datas de transferência para permitir maior resguardo de informação das pessoas, garantindo dessa forma também a criação de mecanismos psicológicos que dessem às pessoas essa confiança. E é isso que está a acontecer, tem ido a acontecer. Quer também no caso de Nojan Sirmar e de Versailles, cujas datas estão também já indiciadas e indicadas do momento da sua própria transferência, e que tem vindo a ser paulatinamente feita essa própria transferência. E por isso agradeço-lhe essa referência, Sr. Deputado Leonardo Leal, porque é justamente esse é o espírito com que a reforma tem vindo a ser feita. Estamos a fazê-la com a serenidade, mas também com o espaço e a abertura suficiente para entender algumas questões que vão sendo colocadas e, naturalmente, o objetivo é fazê-la de forma mais segura possível. E concordo com a valorização do movimento associativo. Justamente,
num período em que têm acontecido muitas dificuldades no que diz respeito à sobrevivência das associações, provavelmente é a opinião que eu hoje tenho, há um excesso relativamente à existência de associações cuja proliferação trouxe ou acarretou maiores dificuldades e mais problemas, e o nosso apelo é que o mais possível estudemos a possibilidade dessas associações se reforçarem, congregando esforços e até juntando energia, justamente no sentido de garantir não só a sua sobrevivência, mas especialmente a sua autossuficiência, ou no sentido de prolongar não só o serviço associativo que realizam, mas o caráter de representação que lhes está também igualmente associado. Essa é a nossa determinação. Sr. Presidente, só para terminar, por isso é que nós realizaremos o fórum associativo, justamente porque acreditamos que terão que ser os próprios atores, no concreto, a definir, ou pelo menos a refletir, sobre os caminhos que esse movimento associativo pode levar no futuro. E o Governo está disponível para, encontrando essas formas de abordar de novo o movimento associativo, podermos também cooperar, de forma a que não se crie nem uma sucessiva dependência das associações, bem pelo contrário, mas que, sobretudo, as associações possam encontrar, elas próprias, com a colaboração de todos, um caminho mais garantido no que diz respeito à sua própria autorrealização. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Estado. Vamos entrar agora na segunda ronda de perguntas. Cada Sr. Deputado esperar 3 minutos e igual tempo para a resposta do Sr. Estado. Nesta segunda ronda estão inscritos o Sr. Deputado José Sousa, o Sr. Deputado Aldeiro Amaral e, uma vez mais, como aluno repetente, o Sr. Deputado Carlos Gonçalves. A partir de agora, o seu A, pois não estava, não menti. O Presidente nunca mente. Jamais.
Está muito na moda,
não é? Mas normalmente pode dizer já bem que não é remodelado. Sr. Deputado José Sousa, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado de Estado. Os meus cumprimentos. A bancada do Partido Socialista está agitada devido à remodelação. Ainda não houve remodelação do PS, do grupo parlamentar, está lá em 2009, lá iremos. De uma forma muito...
Sr. Deputado, aqui está a contar o seu tempo.
De uma forma muito telegráfica, queria colocar as seguintes questões ao Sr. Deputado de Estado. Vossa Excelência assumiu nesta comissão, depois de inquirido por nós, em reuniões anteriores, que o timing para a execução da reforma consular era finais de 2007. Estamos em início de 2008. Eu compreendo que há situações que são imponderáveis, são imprevisíveis. A verdade, porém, é que nos parece que há aqui muito por executar, muito por resolver. E era bom que o Sr. Secretário de Estado nos informasse, por exemplo, qual é o ponto de situação de cada estrutura que se pretendia abrir. Casos concretos de Orlando, do Ticino, de Winnipeg, de Fortaleza, de honorários como Vinduque, que não está criado, Sr. Secretário de Estado, corrijo a informação que deu há pouco, a Milão, Ontário, Oahu, Hamilton, que é uma situação complicada, como sabe, Durban, etc. Também era bom que fizesse ponto de situação sobre os encerramentos, para termos uma ideia exata de como é que as coisas estão a processar. Não posso deixar de registar, com alguma satisfação, e é assim, a política tem coisas destas, que ao fim de 3 anos e meio, um membro do governo reconhece que, afinal, o sistema que nós implementámos para a emissão de bilhetes de identidade em Paris permite dar uma resposta cabal e pronta aos respectivos utentes, neste caso concreto em Orleans e Tours, que, como sabe Vossa Excelência, ficaram de fora da expansão do sistema por decisão do governo a que pertence. Vossa Excelência adiantou, melhor dizendo, o seu gabinete adiantou em vários momentos que o consulado virtual iria ser a solução para a correção dos muitos problemas que resultavam do encerramento de postos. Não fomos nós que o dissemos, mas foi isso que foi dito. A verdade é que nós olhamos hoje para o consulado virtual e aquilo que ali está é exatamente aquilo que nós dissemos sempre que se podia fazer com o consulado virtual, na sequência da experiência que foi realizada, nomeadamente, no consulado de São Paulo, como Vossa Excelência disse. Ou seja, adiantar, acelerar o tratamento de problemas e de situações. A esmagadora maioria dos atos que são praticados nos consulados, bilhetes de identidade, passaportes, vistos, recenseamento eleitoral, não podem ter um tratamento direto, muito menos final, por esta via. Finalmente, duas questões muito breves.
A primeira questão, regulamento consular. Quando e como e que soluções é que vai contemplar o novo regulamento consular? Não vou perder agora em pormenor sobre o seu conteúdo, não temos tempo para isso, mas era bom que Vossa Excelência nos dissesse aqui quando é que será aprovado o novo regulamento e, nomeadamente, em relação às questões da articulação hierárquica entre os postos, as questões da seleção dos titulares dos vice-consulados e das agências consulares e do seu estatuto, e a própria questão dos conselhos consultivos, quais serão as soluções finais. Finalmente, ensino de português no estrangeiro, a última e derradeira questão. Primeiro, quando é que é feita a execução concreta, a aplicação, a execução da transferência do Ministério da Educação para o Ministério dos Negócios Estrangeiros? Segundo, saber se o orçamento do ensino de português no estrangeiro no Ministério dos Negócios Estrangeiros continuará a ser aquele que existia no Ministério da Educação quando o PSD e o CDS-PP deixaram de ser governo, ou seja, cerca de 46 milhões de euros. Muito obrigado.
Muito obrigado. O senhor está a responder em agrupamento dos dois senhores deputados. Tem a palavra o senhor deputado Helder Amaral, do CDS-PP.
Muito obrigado, senhor Presidente. Cumprimentar o senhor secretário de Estado. E desculpa pelo meu atraso e algumas das questões já foram colocadas, portanto, permito-me ser ainda mais concreto. Senhor secretário de Estado, eu, aproveitando a abertura que deu nota sobre a reestruturação dos consulados e as várias perguntas que teve a oportunidade de responder, gostaria de me situar num pequeno pormenor, e aliás, no seguimento do meu colega Tom Correia, mas numa lógica mais de diplomacia económica. O Governo assumiu sempre que seria uma das prioridades, a diplomacia económica, que seria uma das prioridades não esquecida na reestruturação consular. Acontece, e eu julgo que o Governo terá, isto não é uma questão fechada, portanto poderá sempre a todo o tempo corrigir erros, e eu gostava de perguntar se o Estado sabe, por exemplo, que a Galiza é o nosso sexto cliente, que nós exportamos mais para a Galiza do que para a Itália e para a Holanda, que temos um número considerável de empresas e um considerável de relações transfronteiriças com a Galiza. E a minha pergunta é se considera ou não que, do ponto de vista estratégico do país, é um erro ter encerrado o consulado de Vigo. E, portanto, e o mesmo se passa com Nova Iorque. Assistimos ao governo, ao discurso do governo, que os Estados Unidos é hoje a grande prioridade em termos das nossas exportações, onde quer fazer uma aposta clara, mas ao mesmo tempo, se olharmos para a nossa representação diplomática, sentimos que aí o corte foi significativo. E, portanto, eu julgo que esta reestruturação consular merece que seja feita, mas merece também deixar sempre uma porta aberta para corrigir possíveis erros, era nesse sentido, mas essencialmente o Zvigo parece-me que merecia uma nova análise. Depois de dizer, Sr. Secretário de Estado, que nós, a exemplo do que aconteceu hoje com uma remodelação do Ministro da Saúde, o problema foi fechar sem criar as verdadeiras alternativas. E o que nos preocupa é, de facto, das alternativas. As questões foram postas, e bem aqui pelo meu colega José Cesário, mas eu gostaria de ir mais longe. Saber se os cónsulos honorários, até hoje não consegui perceber que tipo de dados em concreto praticam, que tipo de resposta vai dar à comunidade, e essencialmente se falam português, porque temos tido nota e temos recebido notas da grande dificuldade da nossa comunidade de empresários, até de cidadãos turistas, de conseguir contactar um cónsul honorário, quer seja no Brasil, quer seja em França, quer seja noutro sítio qualquer. E, portanto, parece-me que estamos a encerrar consulados e a dar zero de resposta, ou uma resposta distante, difícil acesso, quando não inexistente. Quanto aos consulados virtuais, o que a matéria está, e queria apenas falar aqui na língua, para terminar, para não estiver no tempo, que eu, se tiver a engenhar-te e se Deus ajudar, julgo que nós temos, neste final de mandato, uma única oportunidade de tratar a língua portuguesa de forma concreta e verdadeira. Concordo com o que diz o deputado Renato Leal, nós não podemos situar a discussão da língua apenas e só na colocação de professores nem questões sindicais. É muito mais profundo que isso, é estratégico para o país. E, portanto, o que é preciso fazer é repensar todo o modelo de ensino da língua portuguesa no estrangeiro, nomeadamente envolvendo o que é que seja, mas, nomeadamente, tendo como foco e como grande objetivo segurar a segunda geração de imigrantes, os voos ascendentes. Se os perdermos, o país ficará em grande dificuldade. E, portanto, o CDS está a trabalhar. Obviamente, esta comissão não pode deixar de ter isso na sua agenda para uma discussão séria sobre a língua e sobre o ensino da língua portuguesa no estrangeiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Tazé Cesário também, é sempre com muito prazer que o ouço, e especialmente quando o ouço regozijar-se, relativamente
relativamente ao que o Governo vem fazendo, e o Sr. Deputado atribui essa boa ação do Governo a coisas que vêm do anterior, eu não tenho nenhum complexo. Também temos. O que é importante é que os cidadãos, neste caso, sejam bem servidos da administração pública de que trata, no caso concreto, a relação com a comunidade, dos consulados. E, como vê, deu-me razão. A questão de fazer a dependência do consulado-geral do país incrementa a velocidade do serviço, qualifica as respostas, por isso vai na linha de favorecer a relação com os cidadãos. E por isso não tenho nada a comentar ao que o Sr. Deputado aqui referiu desse modo. O balanço da reforma, Sr. Deputado, sendo objetivo, quero dizer o seguinte. Neste momento estão já realizadas e transferidas as respectivas missões. Consulado-Geral de Milão, Bilbao, o Consulado-Geral de Madrid, Orléans, Tours. Versailles e Nogent serão em Nogent-sur-Marne, 15 de fevereiro, e Nogent-sur-Marne em 14 de março. Este é o calendário.
O honorário de Milão,
estão todos a aguardar o exequatur do respectivo. Ó, Sr. Deputado, estão nomeados por nós, mas como sabe, esse passo final, e relativamente à pendência, quer dizer o seguinte, Ticino será inaugurado ainda no mês de fevereiro, já se encontra pronto e concluído todo o processo de instalação. As presenças consulares estão organizadas em Tours, Orléans e Bilbao imediatamente sem interrupção, isto é, passaram de uma situação para a outra. Já agora, a morada de Tours, Place Jean Jaurès, número 14 primeiro, está lá comunicado. Em Orléans é o Dr. José Paiva.
Jean Jaurès.
Exatamente. Em Bilbao, o Dr. João António Lia do Rojo. Em Milão, é a advogada Daria Pesce, que não terá competência alargada, bem entendido, em Milão é uma representação de consulados honorário. Em Durban será o Sr. Elias António de Sousa, bem conhecido, o Sr. Deputado José Cesário, aliás, e neste momento estamos a ultimar o processo de Hamilton e de Santos para a respectiva nomeação dos respectivos consulados honorários. Portanto, estão já designados 6 dos 8 consulares que estão a nomear junto em resultado desta... É no Induque, já lá vou, Sr. Deputado, em Induque. Funcionarão nas nossas instalações, em Induque e em Hamilton, e Induque também está já indicado o nome do Sr. Consul Honorário para a região. No caso de Orlando, estamos neste momento no processo final de... indigitação do próprio do nome. No caso de Fortaleza e de Fortaleza e Osnabrück, os processos já estão despachados e, portanto, estão a aguardar publicação a sua transformação em vice-consulados, tal como o Winnipeg, e esses processos estão todos em curso. A nossa estimativa é que no final do mês de março toda a reforma estará fechada do ponto de vista das formalidades e dos processos que lhe estão associados, designadamente quer das acreditações, quer de todo o trâmite, digamos assim, legal. Porque há despachos administrativos para exoneração ou criação e há extinção administrativa também, que tem o seu próprio procedimento para se poder criar um, tem que se extinguir outro. E tudo isso está nesta fase que eu agora lhe referi, mesmo em concreto. A nossa estimativa é que com as acreditações já estão todas pedidas estas, que o processo possa estar, pelo menos na sua esmagadora maioria, fechado. Mas é, digamos assim, o nosso prazo estimado de ter feito isso. Como lhe disse, até dezembro terminámos alguns processos, que foram terminados, entretanto outros, justamente no sentido até de fazer com que o processo fosse realizado de forma o mais possível aberta, tendo em vista que se trata também de garantir confiança às pessoas, houve algum ruído de comunicação no que respeita à reforma e foi preciso criar essas condições de estabilidade na relação com as pessoas. Sobre a questão do consulado virtual, Sr. Deputado Cesário, nunca, nem eu próprio, nem o meu gabinete, dissemos que o consulado virtual ia substituir qualquer estrutura física. O que dissemos, e eu mantenho, é que o consulado virtual é mais um instrumento, mas sobretudo é mais um instrumento que permite, em muitos casos, facilitar o acesso físico ao consulado, diminuindo tempos de espera e, portanto, diminuindo a pressão física nos próprios consulados. E isso é... E foi sempre o que nós dissemos. E é um instrumento montante que permite a quem está mais longe garantir uma só ida ao consulado em vez de duas. Muitas vezes vai uma para marcar e depois tem que ir uma outra para ser atendido. Muitas vezes vai uma para começar um processo e depois tem que ir uma segunda vez para concluir esse processo. O que é que permite o consulado virtual? Poupar uma vez. Foi sempre isso que eu disse aqui na comissão e que sempre eu disse, enfim, tive ocasião de explicitar. Temos consciência. Agora, temos consciência disso, mas agora também devo dizer, Sr. Deputado, e o Sr. Deputado sabe também como eu, que tive ocasião também de dizer na comissão, mas vou só apenas recordar que uma das vantagens na utilização destas novas tecnologias é a facilidade de chegarmos às novas gerações. As novas gerações lidam muito bem com estas tecnologias, e eu dou-lhe o exemplo. O concurso LusaVox que realizamos, que foi apenas lançado por via da internet, e esteve no ar cerca de 4 meses, obteve 7 milhões de consultas, Sr. Presidente. 7 milhões de consultas. E não somos nós que dizemos, porque foi um protocolo que fizemos com a SAP-PT, e foi o contador da própria SAP, que é obviamente insuspeito, que nos deu nota disso. Eles próprios ficaram admirados. E só foram jovens lusodescendentes, porque aquele concurso era destinado a jovens lusodescendentes até aos 32 anos de idade. Acredito, eu digo, o concurso e a esmagadora maioria das consultas que foram apuradas eram justamente de jovens interessados, quer no conhecimento, quer na própria divulgação. Evidente que há números residuais, como o Sr. Deputado dessa área, que é muito interessado, que foi lá ver se funcionava bem, e como não fez crítica nenhuma, parte do princípio funcionou muito bem, mas é o exemplo típico. E este instrumento vai-nos permitir, Sr. Deputado, me permitem a reafirmação, garantir um elo de ligação às novas gerações e, se me permitem também o à vontade de estar nesta comissão, acredito que será por via dos jovens que as próprias famílias poderão aceder mais facilmente a este serviço com a utilização dos pinos de password, que certamente confiarão em termos familiares. Neste momento, a informação que me chegou do serviço é de 1139, que estão pedidos todos atendidos. Menos de 2 meses, porque embora começasse na prática no final de novembro, houve aquele período de paragem que resultou da experiência e da relação com a UNIC. Mas, portanto, eu vou terminar, Sr. Presidente, mas deixe-me só, se me permite, responder ao Sr. Deputado Hélder Amaral. No que diz respeito à questão... Ah, o Regulamento Consular, Sr. Presidente, permite-me que eu dê ainda uma nota. O Regulamento Consular está numa fase final de negociação, embora não fosse, como o Sr. Deputado bem sabe, não fosse obrigatória a negociação com as estruturas sindicais, era apenas objeto da necessidade do parecer do Conselho Diplomático, que já está emitido, e também já temos o acordo consignado com a estrutura do Sindicato dos Trabalhadores Consulares, estamos neste momento a negociar com a Associação dos Diplomatas. E quero dizer que, no que diz respeito às indicações para os postos, será sempre feito no âmbito do Ministério, como aliás é a tradição da casa, e será assim, neste contexto, quer a solução para os titulares, dos postos que não implicam diplomatas, e o Conselho Consultivo da área consular, que é um pouco na linha que o Sr. Deputado da Cidade já tinha inscrito no próprio regulamento, um pouco mais alargado no que diz respeito ao resguardo da atividade ou da ação do próprio consulado, tem a formação que oportunamente eu terei a ocasião de fazer chegar ao Sr. Presidente. Simplesmente, como estamos ainda na fase final da negociação, não queria, por uma questão de cortesia com quem estamos a negociar, não gostaria de alargar nesta fase, mas terei ocasião, aliás, ele virá à Assembleia da República para podermos ter aqui justamente essa oportunidade de discutir. Sr. Deputado Amaral, queria dizer uma coisa. Poderemos abordá-lo, vamos ver ainda em que é que terminará a proposta final. Creio que, se houver o consenso que eu estimo que haverá, teremos ocasião de o discutir aqui, mas não necessariamente como proposta de lei. Logo veremos qual será a modalidade, no sentido de agilizar esse documento. O Sr. Deputado Elemar, deixe-me só dizer, não quero corrigir, obviamente, o Sr. Deputado, tenho sempre o meu prazer em ouvir as suas sugestões e críticas, mas não se trata de corrigir erros no que diz respeito à reestruturação consular. Trata-se de aplicar com aquilo que nós estimamos que seja o bom senso de quem realiza. E nunca encerraríamos nenhuma estrutura sem ter uma resposta adequada, como foi o caso do Algarve e Tours, no momento seguinte, continuaram lá as presenças consulares, aliás, de forma ininterrupta, diariamente, semanalmente, como lá estão a continuar, para garantir a continuidade desse serviço e fazer com que a transição seja feita de forma natural. até porque depois a procura do serviço vai fazer a demonstração da necessidade de estar lá uma, duas ou mais vezes por semana, esse próprio acompanhamento consular. E queria dizer que, relativamente a Vigo, a estrutura que se mantém é um vice-consulado. Portanto, a estrutura que se mantém responde ao objetivo que o Estado aqui anunciou, que é justamente a relação comercial. A liderança, como desde sempre nós dissemos, deve ser dada, nesse caso concreto, às relações comerciais, e será nesse contexto, precisamente por isso temos um trabalho desenvolvido com a AICEP, com o Ministério da Economia, no sentido de permitir e favorecer o encontro de energias entre as duas estruturas. E a liderança caberá o escritório ou o vice-consulado, permite o resguardo administrativo de acompanhamento, mas a liderança cabe, neste caso concreto, à economia, noutros à cultura, noutros outras áreas de atividade no exterior. Creio que estou de acordo no que diz respeito à questão da língua. Há, por isso, um grupo de trabalho, coordenado pelo Sr. Professor Carlos Reis, que ainda durante este semestre apresentará esse trabalho. E depois teremos ocasião, com os seus deputados, de abordar essa matéria. Para nós é decisivo. É uma aposta política de médio prazo. A nosso ver, deve ser uma proposta consensualizada o mais possível na Assembleia da República, com os grupos parlamentares, para que, justamente, se lance uma política de língua que resguarde alterações no futuro e possa manter quer investimento, quer estruturas que possam corresponder a um consenso mais possível alargado, para que, mudando o governo, não necessariamente tenha que se mudar essa política de ensino da língua e também difusão ou divulgação da cultura portuguesa no estrangeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Como temos de ter os senhores deputados, fazemos uma intervenção final ao qual os senhores deputados responderão. Temos o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, a deputada Maria Carreiro e uma segunda intervenção, o Sr. Deputado Jorge Machado. 3 minutos, o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Vou tentar ser breve. Apenas aqui um pequeno comentário. Eu não falei de Paris, propositadamente. Numa reunião que tivemos anteriormente, tive o cuidado de apresentar um conjunto de preocupações com o local em que está instalado o consulado, sobre as condições de segurança do consulado, sobre o atendimento que até agora era feito imediatamente, as pessoas praticamente só esperavam ou para o fim da manhã ou para o fim do dia, e espero que a qualidade do serviço não se venha a perder. Aquilo que eu disse há uns meses atrás, repito, deixei o alerta ao Governo, compete agora ao Governo, não vou repetir-me. Em relação à Rádio Alfa, o Sr. Secretário de Estado disse que falou na Rádio Alfa por causa da situação do encerramento. A Rádio Alfa, eu moro a cerca de 6 km da Rádio Alfa e por vezes não a consigo escutar. Os portugueses que vivem em Tour, em Orleans, por acaso até têm duas rádios, mas lá ninguém falou a explicar, a única pessoa que lá passou a dizer qualquer coisa fui eu. E, portanto, se é para vender em Paris o produto do Consulado de Paris, poderá ser interessante, mas os preocupados neste momento é Tour e Orleans. Permita-me voltar a um assunto que o deputado do Partido Comunista lançou, que é a questão da contagem de tempo para serviços militares. Só estás isso, estão a tratar disto. Ainda hoje recebi uma resposta a um requerimento, mas estas respostas vêm há 3 anos. Permita-me que lhe diga que criou expectativas várias vezes, muito particularmente o ano passado no Luxemburgo. Eu sou confrontado com as mesmas associações. Havia um contentamento de finalidade e as expectativas são sempre defraudadas. Não é normal, 3 anos depois, o Sr. Estado chegar à Comissão e dizer que estamos a tratar. Isso nós já sabemos há 3 anos. O Governo tem de decidir. Agora, vai fazer o quê? Na véspera da campanha eleitoral, por amor de Deus, acho que há aqui estas pessoas que estão-se a apresentar. Muitas delas apresentaram-se a ter o direito na contagem de tempo de serviço militar. Para além de justiça, é uma questão social de grande importância, pela qual nós estamos verdadeiramente preocupados. Pois, muito rapidamente, a questão do CCP, tinha muita coisa para perguntar, mas realmente estamos a ver aqui um esboço de portaria que aparentemente corre aí pelas comunidades, será assinado por Vossa Excelência, mas como é licenciatura eletrónica, não vou dizer que é da sua autoria, mas a questão de fundo é esta, a portaria não foi, como no passado, não veio aqui à Assembleia da República, como é habitual neste caso, também a lei também só teve o esforço do Partido Socialista, mas depois a fazer aqui uma leitura muito rápida, que teve a portaria há muito pouco tempo, percebi, por exemplo, no meu círculo eleitoral, que é Paris, o antigo Tour, o antigo Orleans e Nantes, uma ordem de cerca de 500 a 600 mil portugueses inscritos, tem tantos conselheiros quanto Londres. Ou seja, a aplicação da lei é os cadernos eleitorais e o número de candidatos é proporcional ao número de eleitores. Deve ter algum erro, porque 132 mil em Londres valem 4 conselheiros. 600 mil na região de Paris valem 4 conselheiros. Portanto, eu pedi-lhe, deve ter sido algum erro em algum lapso que eventualmente convinha corrigir. Em relação a outra palavra, escola virtual, muito rapidamente, foi lançada em outubro de 2005 e depois nunca mais tivemos informações. Segundo, e bem, também me lembro, tenho a documentação, estaria prevista a avaliação e certificação de conhecimentos, inscrições em exames nacionais nacionais a serem feitos pelo Estado Lusíada e Aberta, e em caso de aprovação, estas universidades entregarão ao aluno um certificado comprovativo. Ou se sabe, nós teríamos de saber quantas pessoas tiveram aproveitamento, luso ou descendentes, porque realmente não podemos ajuizar no que é a escola virtual, dado que nós localmente sabemos que o insucesso desta iniciativa é realmente muito grande e, portanto, merecia aqui toda a atenção. Voltando ao ensino do português, só para dizer que, para além da questão da tutela, e para além do Instituto de Camões ainda não ter...
Ora, temos controleiros na Comissão dos Negócios Estrangeiros, eu achei que isso era uma coisa do passado. Se os pessoas não se apostar mal.
Posso continuar? Para além desta questão, há outra questão. É que garantiu o seu ministro que a alteração da tutela é para o ano que vem, começar o ano letivo, começa a tratar-se neste mês, no mês de janeiro. E para além disso, em termos de orçamento de Estado, é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros não tem, como sabe, um cêntimo de euro para esta questão. E vou voltar aqui a uma matéria que, para terminar, porque é aquela que dá alguma condescendência de tempo, que é a questão de Sevilha. Ao seu Estado de Estado. E é por isso que eu deixo para o fim. O Sr. Presidente não vai certamente autorizar. Não, porque eu cumpri.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Vou terminar rapidamente.
Tenho a palavra ao Sr. Deputado.
O Sr. Estado de Estado, repare bem, o Sr. Estado de Estado, quando aqui chegou, teve esta terminologia para dizer o que era o património do Consulado de Portugal em Sevilha. Está aqui escrito, eu tomei nota, um bocadinho melhor que os pré-fabricados de 29, com materiais duradouros. Bom, já tivemos aqui a intervenção do deputado Telmo Correia, que ainda por cima foi Estado de Estado do Turismo e conhece, ainda por cima, sediado no Algarve e conhece as relações. O seu presidente também conhece outras figuras e realmente, em termos de património, eu acho que mereceria outro tipo de comentário, que não sou arquiteto, mas outro tipo de comentário.
Senhor está.
Vou terminar mesmo agora.
Mas é que, de facto, não posso dar mais a palavra.
Não, mas
obrigado. Nós temos consciência
só
fazemos parte das suas preocupações. Mas é que não dou mais a palavra.
Era um conselho ao seu Estado de Estado, lhe posso dar?
Não pode. Ele aceitará outros conselhos. A palavra ao senhor deputado Maria Carrilho. Que também vai começar a falar do Consulado de Sevilha, presumo eu.
Seria um bom truque. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado por mais uma vez se disponibilizar. E, dado que intervenho nesta parte final, devo dizer que as principais questões foram respondidas, aliás, algumas delas, nomeadamente no tocante ao ensino do português, já no colóquio do dia 18 e 19 de dezembro, quando nós participámos na Universidade Lusíada, o Sr. Secretário de Estado teve, na altura, a ocasião de esclarecer certos aspectos. Talvez me caiba, principalmente, fazer algumas observações, porque as questões, na sua maioria, ficaram respondidas. Eu creio que, entre Sevilha e outras situações, nós às vezes arriscamos aquela figura que na filosofia de Descartes era descrita como olhar para a árvore ou para o ramo e perder um pouco a noção do conjunto e da floresta. Eu notei, e estive com muita atenção, através das intervenções e das respostas do Sr. Secretário de Estado, que se subentendia de uma forma até bastante evidente a existência de uma estratégia delineada, aliás, oportunamente também aqui apresentada, mas uma estratégia de atuação. Ou seja, a questão do Consulado de Sevilha, de Vigo ou de outros tem que ser vista no seu conjunto. Nós temos que considerar que dois dos grandes temas que nos ocupam, ou seja, a representação externa e a defesa e a promoção da língua, são temas que ocupam muitos dos nossos parceiros, nomeadamente na Europa. Eu recordo, por exemplo, a França fechou um consulado no Porto, o Reino Unido fechou um consulado em Bordeaux e todos nós sabemos que mesmo os Estados Unidos têm reestruturado a sua representação e basta ler de vez em quando o International Tribune para ver a discussão que existe à volta da própria existência de serviços de representação diplomática. Portanto, isto são grandes temas nos quais nós estamos inseridos. E creio que estamos a abordar o início deste século XXI, em que as pessoas se deslocam de uma forma muito mais rápida e muito mais intensa do que no passado. Aliás, o século XXI já foi citado como o século das pessoas em movimento, people on the move, e as deslocações não obedecem já, ou não obedecem maioritariamente na Europa, àquela configuração tradicional, ou seja, do imigrante vai toda a vida, depois se calhar regressa quando está na reforma. Agora predominam as deslocações temporárias, por vários motivos, até devido a uma realidade que é efetiva, que é a flexibilização do mercado de trabalho, nomeadamente a nível europeu.
E a flexibilização do tempo de antena?
Bom, quer dizer, às tantas, eu posso ter mais uns 30 segundos também, não é?
Claro, já dei mais um minuto.
Bom,
talvez já fui mais simpática com o tempo, mas estava
à língua portuguesa, eu gostava de perguntar, e dado que todos consideramos que a língua portuguesa e a sua afirmação fazem parte dos objetivos estratégicos do Estado português, como é que está a questão da organização de plataformas da língua portuguesa, como existe com a língua francesa e como existe nos PALOP? Portanto, como é que se vai dar essa cooperação entre estes países para a afirmação da língua portuguesa?
Obrigado, Sr. Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, a corrupção dos conselheiros na Alemanha, já foi aqui brevemente abordada a questão dos conselheiros e a redução dos conselheiros, mas há esta constatação deste facto da redução de 5 para 4 na Alemanha. Fica-se por perceber o porquê, não é? Desta redução do número de conselheiros que naturalmente provoca indignação junto dos imigrantes. As inscrições consulares para efeitos das eleições do Conselho das Comunidades, qual é a perspectiva? Já que há atrasos, há discrepâncias, portanto não correspondem à realidade, se há alguma coisa prevista para esse efeito, para efetivamente o processo eleitoral possa correr da forma mais adequada. Depois, o consulado no Ticino, eu não percebi a data de abertura, se não se importasse de me repetir, fevereiro. Quanto ao, se nos pudesse dar esclarecimentos relativamente ao edifício para o funcionamento do consulado em Haia, eu não sei se no meio destas informações todas se esqueçam ou se foi eu que não apontei. Admito que não tenha, mas o consulado em Haia, se pudesse dar alguma informação, agradecia. E depois, há cerca de um ano atrás, o Sr. Secretário de Estado prometeu medidas para os trabalhadores temporários na Holanda, de assistência social e jurídica. O que é que está feito, o que é que não está feito? Agradecia.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado, para uma intervenção final.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar também ser muito breve, respeitando, evidentemente, as questões que os deputados colocaram. Sr. Deputado Carlos Gonçalves, a questão dos imigrantes, ex-combatentes, o que eu disse e mantenho. A solução, em concreto, para esse universo particular está encontrada, em termos de proposta. O que o Governo quer fazer é um enquadramento global na solução da regulamentação da famosa lei que atribui esses benefícios. E o Sr. Presidente da Comissão sabe particularmente bem do que eu estou a falar. Esse é o momento em que nós queremos encontrar e queremos um consenso o mais alargado possível no Parlamento para que isso se possa aplicar politicamente com resguardo, como deve ser feito. É uma matéria delicada e eu não tenho nenhum problema, porque eu próprio tenho dito às pessoas com quem temos conversado, nomeadamente a alguns representantes ad hoc ou em comissões desses nossos concidadãos, justamente isto. É um processo complexo que o Governo está a construir. No caso concreto da solução particular para os imigrantes, a solução está encontrada. Agora temos aqui a enquadrar no conjunto da regulamentação dessa lei. Sr. Deputado, se quiser, a minha ambição é que isso pudesse ser aplicado ontem. Temos, com certeza, Sr. Deputado, já devia ter sido até no tempo do seu governo, já agora, se me permite. Sr. Deputado, o que eu estou a dizer é que a ambição... Sr. Deputado, o que eu lhe estou a dizer é que justamente essa solução para esse caso concreto está encontrada, falta o seu... Não, queremos fazer um enquadramento global. Não pode sair do nosso ponto de vista... Eu prometi indicativamente e prometo indicativamente. Foi o que eu disse indicativamente.
Então, vamos tentar
e manter.
Seguir a reunião sem...
Sobre...
partes que interrompam. Há partes que são livres e há partes que interrompam são diferentes.
Muito obrigado. Sobre a questão do ensino de português no estrangeiro, eu insisto, nós durante o primeiro semestre de 2008 teremos uma proposta que o Grupo de Trabalho está a realizar, não só para fazer a transição, como para encontrar uma metodologia que nos leve a ter essa nova ambição relativamente a um novo programa que obviamente terá agregado o seu respectivo orçamento, que, devo dizer, terá que ter um enquadramento autónomo e próprio, dada a ambição que pode resultar, que resultará certamente desse programa que está encomendado, desse grupo de trabalho. Oportunamente teremos ocasião de debater aqui na própria Comissão essa prioridade, porque, como já disse, a nossa ambição é também realizar um consenso o mais alargado possível, sobretudo à luz de alguns valores para que esse programa possa ter consequência e ser realizado. Se está sobre Sevilha e deveres, eu não me pronunciei sobre a arquitetura do edifício. O que eu disse e mantenho, ou se está, o que eu disse e mantenho é que, além desse edifício, tinham sido concedidos pavilhões de construção muito mais fraca. E esse edifício foi construído com materiais mais nobres relativamente aos pavilhões. E eu insisto no mesmo. Não me pronuncio, nem me pronunciei sobre a questão arquitetónica que pode ou não estar associada. Não tenho competência particular para o fazer. A preocupação que eu registro da Comissão é também a nossa, do Governo, e por isso é que estamos num processo negocial. Sobre isso, permita-me não ir muito mais além, por uma questão de cortesia do processo negocial e também para não retirar de força a própria posição negocial de Portugal nesse contexto. Sobretudo, sobre a escola virtual, como já lhe disse, o número de alunos que a frequentam e também e o número de certificações que aconteceram. Eu disse, não trouxe aqui registado neste momento, mas a última informação que eu tinha dado sobre isso rondava os 250 ou 300 certificados nesse sentido, mas eu terei ocasião oportunamente de fazer chegar essa informação por via das próprias universidades, de níveis intermédios de frequência da própria escola. Sr. Deputado, a escola virtual, Sr. Deputado Maria Carilho, também... Sobre a questão do CCP, aproveitando responder também ao secretário Jorge Machado, a portaria, no que diz respeito ao anexo da construção de círculos eleitorais, foi construída em consenso com o Conselho Permanente das Comunidades. E a construção desse novo mapa resulta justamente, por um lado, da aplicação do método ONT puro, relativamente à representação, com os índices que nós estimávamos e que têm um número mínimo de representação que implica um conselheiro e um número máximo que implica 8 conselheiros. Mesmo que tenham mais do que os números estimados, o máximo que pode ter por país, 8 conselheiros. E foi feito aplicado por país. No caso concreto da distribuição de Paris, resulta dos próprios conselheiros que assim propuseram aquela distribuição, aquela construção de círculos eleitorais, e eu não tive nenhuma oposição a que assim fosse constituído. No que diz respeito à atribuição dos mandatos em função da aplicação do método, é o que resulta. Se os senhores deputados quiserem, faço a demonstração repetindo a aplicação do método de país a país, segundo as inscrições consulares que estão acessíveis, evidentemente, e é o que dá. Aliás, nós justamente fizemos um esforço para que qualquer método, este método, não pudesse justamente ser colocado em crise, para que não pudesse ter nenhum tipo de subjetividade. Porque é que aqui dá mais um, ali dá menos um, é resultado da aplicação do método com os limites que estão estabelecidos, dos 8 e do 1 relativamente ao mínimo de representação. A agregação que se fez com, por exemplo, com a Itália, com a Suíça e com a Áustria, fazendo um círculo mais alargado, tem a ver com o facto que, por exemplo, a Itália, da última vez, ficou por preencher a candidatura, nem sequer a candidatura houve, no caso concreto, de conselheiro em Itália. Portanto, ficou vazia, juntámos a outro para permitir que esses números pudessem ser utilizados de representação. E esse esforço foi feito, e o método aplicado é um método absolutamente neutro e equidistante de qualquer relação com uma outra leitura mais subjetiva ou menos subjetiva. Repare, as inscrições consulares em Espanha resulta que dá apenas um conselheiro para a Espanha. Segue a lei rigorosamente. Se o senhor deputado for ver, segue a lei rigorosamente. Só queria sublinhar. Segue a lei rigorosamente. A aplicação do método ONT segue a lei rigorosamente. E, sobretudo, estou disponível para, no meu gabinete, podemos fazer a demonstração aqui, fazermos a demonstração da operação da aplicação do método ONT. E quero insistir que foi feita com a participação do próprio Conselho das Comunidades. Certamente, mas eu terei... Tem um teto que está explícito na própria formulação da... Está. Nós depois teremos ocasião de falar sobre isso. Senhora deputada Maria Carrilho, sobre a questão do colóquio, eu também gostava de sublinhar
que talvez pela primeira vez um governo debateu, um colóquio. Tive pena que o Sr. Presidente não pudesse ter estado presente a coordenar um painel, mas gostava de dizer, creio que foi público, o Sr. Presidente foi convidado a coordenar um dos painéis desse colóquio sobre o ensino do poder estrangeiro, e que permitiu, exatamente, e que permitiu durante 2 dias debatermos com pessoas, desde o professor Malaca Casteleiro à senhora professora Laborinha, etc., a abordagem, quer do ponto de vista académico e científico, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista também da leitura do interesse das comunidades com os senhores conselheiros, que foram, aliás, parceiros neste colóquio. Eu queria sublinhar esse aspecto, porque foi uma oportunidade que tivemos de ali colocar algumas questões que agora serão editadas no opúsculo e que também serão carreadas com a própria grupo de trabalho e coordenado pelo professor Carlos Reis. É um contributo, vale o que vale, resulta das experiências. Tiveram lá coordenadores do ensino, tiveram lá alguns parlamentares que também disseram de sua justiça o que entenderam sobre a matéria, e tudo isso ficou registado. Creio que é de sublinhar o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, já agora, e o Sr. Deputado Maria Carrilho, o facto de termos feito essa iniciativa, que contribui, a meu ver, não só para uma abertura dessa leitura do ensino superior estrangeiro, como também demonstra que o Governo, sobre esta matéria, não tem tabus e não tem reservas, está a fazer essa construção com um caráter o mais aberto possível. Justamente, Sr. Presidente, como temos que a gente também já de conversar particularmente, temos todo o interesse em conseguir um consenso o mais alargado possível sobre um programa dirigido à questão da língua portuguesa no estrangeiro. O Sr. Deputado Jorge Machado, sobre a questão de AIA, eu peço desculpa, de facto, não falei, para mim estava resolvida. AIA é a extinção prática do Consulado de Roterdão, mas a ativação da secção consular de AIA. Já está o edifício encontrado, é o edifício da rua Zistrat, que albergará, e não aquilo que o Sr. Deputado tinha preocupação, que tinha uma subcave, deixámos a subcave, não é que tivesse nenhum problema, porque a subcave era à mesma honrada para receber quem quer que fosse, mas de facto o outro edifício permite mais valias no que diz respeito à utilização do espaço no contexto da própria atividade diplomática e consular, e é o tal edifício que eu próprio, aliás, tive ocasião de visitar quando lá estive e tinha dado já a minha própria opinião, achei que aquele era o melhor, e depois os técnicos avaliaram e também concluíram por isso. Há agora procedimentos burocráticos de... Não, é um edifício completo na Zistrat, que tem, salvo erro, 3 pisos, estou a citar de memória, e que estarão num espaço muito alargado, disponíveis quer para a secção consular, quer para a própria embaixada, poderem aí realizar o seu trabalho. Sr. Deputado, sobre a questão dos conselheiros da Alemanha, a explicação é a mesma, a aplicação do método onde puro, que resultou em função das inscrições consulares. A portaria, como lhe disse, foi construída nesses termos, e eu espero que a realização das eleições, dando só uma nota final, deixe-me só dizer-lhe sobre a lei que aqui foi aprovada, diz no seu número, artigo 10º, o número de mandatos a eleger no conjunto eleitoral de cada país não pode exceder 8 membros. E o número de mandatos a eleger por cada ciclo eleitoral é definido por cada eleição através da portaria a publicar até 65 dias antes da eleição. Estes são os limites que a lei resguarda. É o artigo 10º, número 2 e 3. Portanto, cumprimos a lei, Sr. Deputado Carlos Gonçalves, como aliás o Sr. Deputado já sabia. Não sabia? A lei. Isto é a lei. Não, mas é a lei. Ah, eu sei que... Está bem, mas eu vi que disse que era erro da portaria. Não. Não se adequava à portaria... Não, é da lei. Foi proposto aqui à lei, foi discutido aqui e votado.
Muito bem, obrigado. Sr. Estado, agradeço uma vez mais, em nome da Comissão dos Negócios Estrangeiros, a disponibilidade que teve para vir aqui discutir connosco, não num debate virtual, mas num debate muito vivo, muito participado, com muitos apartes, que são sempre de estimular e que significam certamente um gesto de simpatia entre poder e oposição. Uma vez mais, meu caro amigo António Braga, um abraço especial por ter aqui vindo hoje. Muito obrigado.